Esta é uma mensagem bíblica produzida pela Orvalho.com, um ministério de ensino ao corpo de Cristo.
Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 13, e no versículo 23. Jeremias 13, 23. Antes de ler o texto, que é o nosso texto base da nossa reflexão hoje, eu quero mais uma vez citar o que eu comecei semana passada citando. 1 Coríntios 15, 1 e 2, quando Paulo diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra, tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Nós mencionamos o texto porque Paulo estava dizendo: olha, eu preciso lembrar vocês. Se você depois lê 1 Coríntios 15 e diz: antes de tudo eu entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, que foi sepultado, que ressuscitou ao terceiro dia. Ele está dizendo: nós vamos voltar aos fundamentos. Porque muitas vezes, querido, nós passamos a ter uma informação a respeito daquilo que nos foi pregado e evangelizado, mas deixamos de caminhar dentro dessas verdades da maneira como deveríamos. Então, na semana passada, nós falamos aqui, preguei uma mensagem que eu intitulei de O Melhor Banho de Todos os Tempos, e nós falamos que a intenção de trazer aquela mensagem era a mesma intenção de Paulo ao dizer: eu quero lembrar o evangelho que eu vos anunciei. Hoje, mais uma vez, a palavra que eu quero compartilhar, ela vem dentro dessa tônica, né? Lembrar o evangelho que tem sido anunciado, voltar à essência dele, para ter certeza que cada um está nele perseverando, está retendo a palavra da maneira como foi proclamada. E com isso em mente, eu quero que você então me acompanhe nesse texto do profeta Jeremias, capítulo 13, e o versículo 23, onde Deus, por meio do profeta, pergunta à nação de Israel: pode acaso o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então poderiais fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Meu Deus, pedimos graça e favor para que mais uma vez possamos ter mais do que uma explicação meramente racional que satisfaz somente o intelecto. Nós clamamos por luz, por compreensão da tua palavra. Nós clamamos, ó Deus, pela liberação de fé que só a tua palavra pode produzir em nós. Nós clamamos pelo teu toque, o teu trato nas nossas vidas e pelo mover e aplicação do teu Espírito Santo no íntimo de cada um de nós, para que sejamos não apenas edificados, encorajados, corrigidos, mas nós queremos, ó Deus, de fato ser tocados pelo Senhor. Queremos experimentar um pouco mais daquele teu trato no nosso íntimo. E nós cremos por isso, clamamos por isso e nos antecipamos em te dar louvor pela certeza de que o Senhor nos ouve e tocará as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto, na NVI, ele ficou traduzido assim: será que o etíope pode mudar a sua pele? O leopardo as suas pintas? Assim também vocês são incapazes de fazer o bem, vocês que estão acostumados a praticar o mal. A pergunta feita da parte de Deus são dois exemplos perfeitamente compreensíveis para eles. Embora eles viviam na Ásia, eles estavam muito próximos ao continente africano, e a menção do etíope é algo que todos eles sabiam, de alguém que tinha uma pele mais escura, uma cor de pele mais escura. E Deus começa perguntando: será que ele pode mudar a sua pele? A resposta implícita é não, porque é uma questão de natureza. Aí ele faz a pergunta: ou o leopardo pode mudar as suas manchas? A resposta implícita também não, porque é uma questão de natureza. Então, usando esse exemplo, Deus afirma: vocês também não poderiam fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal. Interessante que essa palavra foi traduzida acostumado, ela não fala só de uma prática contínua, mas é a raiz da palavra aqui, normalmente aplicado como ensinado, instruído, discipulado. Na verdade, algumas vezes também é usado para alguém que desenvolveu a habilidade de andar na disciplina que lhe foi dado. Deus está dizendo que praticar o mal é algo que, assim como para o leopardo, é impossível remover suas manchas. Para o etíope, seria impossível mudar a sua pele. Deus está dizendo, vocês também não podem simplesmente abandonar o mal para fazer o bem. Em outras palavras, o que Deus está dizendo é que a única forma, querido, de alguém deixar o mal e conseguir trilhar no caminho do bem é se ele passar por uma mudança de natureza. E esse é o tema da minha mensagem hoje. Mudança de natureza. Com essa visão, com essa perspectiva de Paulo dizer, eu quero vos lembrar o evangelho que vos anunciei, eu creio que nós precisamos resgatar um entendimento, querido, que é fundamental para mim e para você. Porque o evangelho em muitas das frentes das nossas igrejas, ele tem se tornado uma proposta, eu diria, incompleta. Porque muitas igrejas estão aparentemente anunciando a única boa nova do que Jesus parece ter para fazer na vida das pessoas, é dar uma melhoradinha na vida delas aqui na terra. Então, se você vier para Jesus, ele vai trazer cura para você. Se você vier a Jesus, ele vai trazer libertação para você. Ele vai dar uma melhorada no seu casamento, na sua família. Enfim, ele vai dar um upgrade, uma melhorada na sua vida. E nós não podemos negar que o Senhor Jesus tem isso a oferecer e a fazer. O problema é quando a gente limita a proclamação do que ele tem somente a isso. Porque Jesus veio de fato, querido, curando enfermos, expulsando demônios, operando milagres, e ao mesmo tempo em que anunciava o evangelho, ele trazia alívio às pessoas. No entanto, a mensagem que ele pregava, junto com o alívio que ele oferecia, era muito clara. Arrependei-vos e crede no evangelho. A mensagem que Jesus traz é que era necessário eles virarem as costas para o pecado. Abraçar algo que Deus estava oferecendo, que tinha o poder de transformar suas vidas. Algo do qual Paulo, ao se referir ao evangelho, ele diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho, que ele não vem apenas proporcionar alívio. E nós não vamos negar que Deus tem alívio para oferecer nessas áreas das vidas das pessoas também. Aliás, talvez a melhor forma de Jesus, ao trazer a mensagem do reino de Deus, que quando ele dizia, arrependei-vos, crede no evangelho, ele também estava dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus chegou. A ideia de reino é de governo. Ele estava falando que chegou a hora de Deus ter controle, governo sobre o coração dos homens. A proposta do evangelho desde o início, que ele não era apenas tirar você daquilo que de alguma forma te aflige, mas principalmente estabelecer o reino, o governo de Deus nos nossos corações, que começa através do arrependimento, do reconhecimento do pecado com seus danos e de uma resposta de fé para aquilo que Deus está nos oferecendo no sentido de salvação. Eu gosto de uma frase do John Stott, quando ele diz, nós barateamos o evangelho. Quando retratamos apenas como algo que nos liberta da tristeza, do medo, da culpa e de outras necessidades pessoais, ao invés de apresentá-lo como uma força que nos liberta da ira vindoura. Então, não vamos negar que Deus também pode fazer e intervir nessas áreas das nossas vidas, mas quando limitamos o evangelho a apenas isso, querido, nós literalmente o sucateamos e acabamos com ele. Eu mencionei na semana passada que ainda na minha adolescência me entregaram um folheto que trazia a pergunta, o que fazer para ir ao inferno? E mesmo sem nenhuma vontade para lá, eu fiquei muito curioso, né? Que tipo de mensagem haveria por trás daquilo, se aquilo era brincadeira ou não. Eu dei uma olhadinha do lado de dentro, vi que as páginas estavam em branco, achei que era um erro de impressão, olhei a última. Mas na última página tinha a resposta, dizia, nada, você já está indo para lá. E nós não podemos deixar de reconhecer, querido, que as boas novas não é necessariamente dizer às pessoas que elas vão para o inferno, mas que elas não precisam viver isso. Agora, o fato de que Deus ofereceu livramento a cada um de nós, a cada ser humano, querido, não significa que ele não esteja debaixo da condenação. E esse é o tipo de aspecto do evangelho que parece estar sendo menos proclamado hoje em dia. A necessidade de sermos libertos da ira vindoura, por meio da obra que o Senhor Jesus veio fazer nas nossas vidas. Então, eu gostaria que a gente recapitulasse algumas coisas. E mesmo você que estava aqui no domingo passado, eu quero repetir algumas coisas. Eu quero começar te lembrando qual foi o legado do primeiro Adão. Falamos domingo passado que Adão se tornou o cabeça de uma raça, reproduzindo gente semelhante a si. Em Romanos 5,12, a Bíblia diz, por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo e através do pecado a morte. E a Bíblia diz, e a morte passou a todos os homens. Quando a Bíblia está falando da morte, não está falando da morte natural. Aliás, Deus diz a Adão lá no livro de Gênesis, no dia em que pecardes, certamente morrerás. Deus diz no dia, Deus não falou, olha, o efeito vai ser daqui uns 9 séculos. Deus diz, no dia em que você pecar, você vai morrer. Fisicamente, querido, Adão não morreu. Levou muito tempo ele morrer. Foi um dos seres humanos que mais viveu, de acordo com o registro das Escrituras. Quando Deus diz, no dia em que pecares, certamente morrerás. Deus estava falando de morte espiritual. Morte na Bíblia não tem o sentido de fim de existência. Tem o sentido de separação. E aí que você vai entender quando Tiago escreve que o corpo sem o espírito está morto. Não significa que aquela pessoa que antes eu e você conhecemos, ela deixou de existir. Simplesmente o homem espiritual se desligou do corpo, está separado. E por causa da separação, ele agora não tem contato, não comunica conosco, mas não deixou de existir. Morte na Bíblia não tem a ideia de fim de existência, sim de separação. Quando Deus falou de morte, ele estava falando do estado espiritual, da consequência que o pecado produziu, nos separando de Deus. E é com isso em mente que eu quero que você olhe comigo, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. O texto diz assim, ele vos deu vida. Outra versão diz, ele vos vivificou. Estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, está falando dos delitos e pecados, segundo o curso deste mundo. Em outras palavras, a prática do mal, dos delitos, dos pecados, era de acordo com o curso desse mundo. Eu quero que você pense nisso como quem fala do curso do rio. A água flui dentro de um leito, ela tem uma direção. Quando você olha para o povo aí fora, querido, a maioria deles estão participando, partilhando dos mesmos valores ou da mesma falta de valores. Hoje em dia, gente que declara tudo que ganha, quando é a hora do imposto de renda, é tratado de besta, de idiota. Se for fiel na vida conjugal e na aliança do matrimônio, nem se fala. Porque esse mundo está carregado de valores contrários à palavra de Deus e ele já determinou um curso. Está todo mundo correndo na mesma direção. No entanto, essa prática de delitos e pecados não era só o curso do mundo. Nós precisamos entender quem foi que ditou o curso do mundo. Porque não acordou todo dia uma manhã a humanidade inteira de acordo resolvendo cometer os mesmos pecados. Há uma força por trás disso manipulando esse tipo de conduta. O texto diz assim, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então a palavra de Deus diz que quem está determinando o curso, empurrando as coisas para lá, é um espírito. A Bíblia fala do príncipe das potestades ou dos poderes do ar. Uma clara referência a Satanás com seus súditos debaixo do seu comando, os seus principados, todos trabalhando numa direção, determinar um curso pecaminoso para esse mundo. Aliás, ninguém pode negar, querido, que antes de termos um encontro com Cristo, nós estávamos debaixo de um domínio maligno. Em Atos 26, 18, quando Paulo está dando o seu testemunho de como Jesus lhe apareceu, ele diz que o Senhor disse, eu te envio aos gentios para lhes abrir os olhos, para convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. A conversão, querido, é uma mudança de reino. A Bíblia diz em Colossenses 1,13 que Deus nos arrancou do império das trevas, do domínio de Satanás, para nos trazer para a sua luz e para o seu governo. É o lugar onde nós estávamos. Mesmo que antes de converter, você nunca se envolveu deliberada, intencionalmente, explicitamente com os poderes malignos, você estava debaixo da influência do reino das trevas. Porque é ele quem determina o curso do mundo e dos filhos da desobediência. Mas vamos continuar a leitura. 3 diz: entre os quais, os filhos da desobediência, também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza, repita comigo, por natureza. Mais uma vez, diga, por natureza. O texto diz assim: éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas vamos continuar a leitura, que diz: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quando a Bíblia diz que ele nos deu vida, nos tirou da condição de morte, a Bíblia diz que nós fomos criados em Cristo Jesus. O processo de sair da morte para a vida é apresentado na Bíblia como uma mudança de natureza. Nós éramos, por natureza, filhos da ira. Mas quando você percebe, na leitura do capítulo 2, qual foi a consequência do que Deus fez por nós, versículo 19 diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A nossa natureza foi completamente mudada. E juntamente com ela, a nossa condição. Isso precisa nos fazer compreender que o que eu quero falar já na sequência, daqui a pouquinho. Depois de reconhecer o legado do primeiro Adão, que é a herança do primeiro cabeça de raça, nós temos que reconhecer, e a gente explicou isso um pouquinho melhor semana passada, não vou repetir hoje, que Jesus é chamado em 1 Coríntios 15 de o último ou segundo Adão, porque ele veio para ser um outro cabeça de raça, produzindo ou reproduzindo seres semelhantes a ele. A essência do evangelho, e nós já chegamos lá, já vou falar isso daqui a pouquinho, é que eu e você possamos ser conformes à imagem do Senhor Jesus. Mas ninguém, irmão, quando se converteu, veio nessa condição. O nosso problema era um problema de natureza. No Salmo 51:6, Davi diz: eis que eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu a minha mãe. Todo dia alguém: não, Davi está tentando falar dele e do nascimento dele. Irmão, a Bíblia não limita isso só a Davi. No Salmo 58:3, a Bíblia diz: os ímpios se alienam desde a madre. Desde que nascem, proferem mentiras. Nós precisamos entender, querido, a condição do ser humano. Ele, por natureza, foi comprometido. E precisa, obviamente, ser alcançado pelo poder salvador e transformador da parte de Deus. De alguém me falou: não, o senhor não está dizendo que uma criança já nasce em pecado. Eu falei: não, quem está dizendo isso não sou eu, é a Bíblia. Leva um tempo, irmão, de acordo com o livro de Isaías, eu não tenho tempo para dissertar sobre isso agora, mas a Bíblia fala a respeito de quando a criança passa a ter o conhecimento para escolher o bem e rejeitar o mal. A gente diz que há uma certa idade, ela muda de pessoa para pessoa, não dá para determinar quando. Aonde parece acontecer o efeito daquela fruta do conhecimento do bem e do mal. Existe algum momento onde as crianças vão manifestar isso com mais intensidade, mas que nós já carregamos essa herança desde o nascimento, querido, é um fato. E é por isso que nós precisamos entender a proposta de Deus chamada o novo nascimento. Vai comigo para o Evangelho de João, no capítulo 3. Porque Jesus é o primeiro a apresentar e anunciar essa verdade. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 3. O texto diz assim: a isso respondeu Jesus. Ele está numa conversa com Nicodemos, um grande mestre em Israel. A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Observe duas coisas. Primeiro, ele fala sobre nascer de novo. Mas ele diz que sem isso ninguém pode ver o reino de Deus. Depois, nós vamos ler daqui a pouco no versículo 5, a Bíblia diz que essa pessoa sem o novo nascimento não pode entrar no reino de Deus. Mas ele não fala só sobre entrar, diz: sem o novo nascimento não se pode nem ver o reino de Deus. O novo nascimento, querido, é algo essencial. E quando Jesus fala disso, olha a reação de Nicodemos, versículo 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está dizendo, o nascimento que eu estou falando não tem nada a ver com aquele primeiro nascimento que você já experimentou. Jesus aponta que ele está falando das coisas espirituais. Olha o verso 6. O que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Em outras palavras, Jesus está dizendo, seu primeiro nascimento foi na dimensão da carne. Determinou o legado e a herança que você carrega onde? Na sua carne. O novo nascimento que eu vim oferecer para vocês é uma experiência no seu espírito. Quando a Bíblia diz que nós estávamos mortos, a Bíblia está falando da condição do nosso próprio espírito. Não significa, querido, que o espírito estava morto no sentido de não ter existência, nem que você carregava um cadáver espiritual dentro de si, mas morto no sentido de estar separado de Deus, da vida de Deus, separado da natureza do próprio Deus. E quando eu e você experimentamos o novo nascimento, isso é algo que acontece na dimensão espiritual. No versículo 7, Jesus diz: não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Porque na cabeça desse cara, ele está tentando olhar para isso de forma literal. Como eu entro no ventre da mãe e você parido, dado à luz novamente? Jesus diz: não se admire do que eu estou falando. Olha por outra perspectiva, quem nasceu da carne é carne e reproduz a natureza do primeiro Adão. Mas quem nasce do Espírito é Espírito e reproduz a característica ou a natureza do último ou segundo Adão, como é dito em 1 Coríntios capítulo 15. Querido, a essência do Evangelho gira em torno de Deus não só oferecer perdão de pecados ao homem que se arrepende e crê no Evangelho, mas de proporcionar a ele transformação. E essa transformação, querido, é apresentada de uma forma muito clara. Romanos 8, 29 diz que aos que Dantes conheceu também os predestinou para que fôssemos conformes à imagem de seu filho. O termo predestinar significa destinar de antemão. Antes de eu e você sequer existirmos, Deus já tinha um plano e um projeto para cada um de nós. Que nós fôssemos conformes à imagem do Senhor Jesus. Por favor, diga amém. Querido, isso é a essência do Evangelho. E segundo aos Coríntios 3, a Bíblia diz que o Espírito nos transforma de glória em glória na imagem do Senhor. Esse nos transforma, está falando de quem já nasceu de novo, porque o processo, eu vou falar daqui a pouco, continua. E não se limita à experiência do novo nascimento. Aquilo é apenas o começo de algo que Deus vai desenvolver na minha e na sua vida. Em 1 João 2,6, a Bíblia diz que quem diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele também andou. Ser cristão significa reproduzir a Jesus Cristo nessa terra. 1 Pedro 2,21 diz que nós precisamos andar nas suas pisadas. É como se a gente olhasse Jesus no caminho por onde passou, deixou as pegadas. Nós vamos colocando o pé exatamente onde ele pôs e nós vamos reproduzindo o seu estilo de vida. Em Romanos 13, 14, a Bíblia diz: revesti-vos de Cristo. O Evangelho, querido, é manifestarmos, encarnarmos no nosso estilo de vida a reprodução da pessoa de Jesus, do seu caráter. E o Evangelho não pode ser visto como outra coisa. Nós precisamos entender, querido, o que é esse novo nascimento que nos foi anunciado. Vamos continuar lendo o texto. Jesus diz no 7, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. E diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre Israel e não compreende essas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Quando ele diz no versículo 16 que a maioria de nós sabe de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, ele está continuando o assunto do novo nascimento. Nós precisamos entender, querido, o que de fato vai nos levar a experimentar a intervenção de Deus. A Bíblia diz, pela graça sois salvos mediante a fé. A fé, ela é vital, querido, para que aquilo que Deus disponibilizou possa ser experimentado em cada um de nós. Mas nós precisamos entender o que a fé vai produzir. É uma experiência. O novo nascimento é uma experiência. O novo nascimento é um milagre, porque ele é uma mudança de natureza. Quando eu olho para a palavra de Deus, querido, eu realmente fico pensando que muitos de nós, sequer entramos no entendimento raso, básico, aquele mais necessário, do que é a experiência do novo nascimento. Em 1 de Pedro, no capítulo 1, no versículo 23, a palavra de Deus diz que nós fomos regenerados. Isso significa que nós não só fomos gerados novamente, mas eu quero que você veja qual foi a semente que produziu esse milagre. 1 de Pedro 1:23 diz assim, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Essa palavra, querido, traduzida aqui como semente, fala da reprodução da natureza, de um código genético que já vem embutido nela. Então o texto está dizendo, nós não recebemos uma semente corruptível, como foi o sêmen que nos gerou, que já vem reproduzindo a natureza de Adão. A Bíblia diz, não, agora veio outra semente. A semente não pode ser corrompida. A semente incorruptível da palavra de Deus. Assim como para quem é nascido a carne é carne, e aquele corpo foi gerado com um sêmen, com uma semente que trazia um código genético. A Bíblia diz que o que toca o nosso espírito é a incorruptível palavra de Deus. E qual é o código genético, querido, que está sendo liberado para mim e para você? É a natureza do próprio Deus. Antes de ler o próximo texto, eu quero que você olhe o texto todo aí comigo. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro está dizendo, o que foi evangelizado a vocês foi a regeneração. Essa é a palavra que foi pregada. A semente corruptível gera uma natureza semelhante, que não dura. Ele está dizendo que a vida do homem, na dimensão da carne, é curtíssima. Mas ele diz, quando recebemos a vida da palavra de Deus, é isso que a palavra de Deus chama da vida eterna. Isso nos foi transmitido. Olha a próxima epístola de Pedro comigo. 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 e 4. Ele diz assim, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais coisas nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Querido, nenhum de nós foi salvo para continuar vivendo do jeito que vivia antes. A Bíblia diz que nós nos tornamos participantes, ou coparticipantes do quê? Da natureza de Deus. Para que essa natureza agora, reinando e dominando em nós, nos livre das corrupções, das paixões que há no mundo. Quem está entendendo, diga amém. A proposta de Deus para mim e para você é que não só a gente saia desse legado de morte, de uma incapacidade de fazer e praticar o bem. Paulo, quando escreve aos Romanos, depois ele dá uma pincelada rápida nisso aos Gálatas, e diz que quando a lei de Moisés foi dada, ela foi só para revelar de fato a nossa incapacidade de sequer poder obedecer os mandamentos de Deus. Ele diz que a lei fez com que o pecado dentro do homem revivesse e definitivamente ele fosse condenado, porque se provou a incapacidade de se obedecer à palavra de Deus pelo próprio esforço. O que todo ser humano precisa é mudança de natureza. O que o novo nascimento vem proporcionar, querido, é justamente essa mudança de natureza. Mas nós precisamos entender um pouquinho melhor o que é o novo nascimento, o que acontece conosco. Além dessa ação da palavra, que é a semente incorruptível, Tito 3,5 fala do lavar da regeneração do Espírito Santo. Nós mencionamos esse texto semana passada. Significa que o Espírito Santo também está presente no momento do novo nascimento. Jesus fala sobre nascer do Espírito. Ele é o agente vivificador da palavra. Aliás, se você observar na Bíblia, querido, há uma química poderosa e explosiva. É a combinação da palavra com o Espírito Santo. Desde Gênesis, na criação, a Bíblia diz: o Espírito pairava sobre a face das águas. Enquanto o Espírito está lá só se movendo sobre as águas, nada acontece. Mas no momento em que Deus disse: haja luz, a Bíblia diz, imediatamente houve luz. O Espírito se move sobre a palavra de Deus. Quando o anjo Gabriel vem, por ocasião da anunciação, falar com Maria, ele diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O que é que o Espírito Santo veio fazer? Maria olha para o anjo e diz: cumpra-se em mim, segundo a sua palavra. Ela diz que ele manifeste o poder de gerar o que essa palavra carrega. Quando os dois se somam, querido, é uma química explosiva. E o novo nascimento, ele acontece quando a palavra de Deus, aplicada pelo Espírito Santo, encontra lugar no meu e no seu coração. É uma experiência que segue uma atitude de arrependimento, que é o reconhecimento da nossa condição, da nossa incapacidade. É uma experiência que segue a fé, que reconhece a graça que Deus oferece, e que me leva, querido, a literalmente viver uma experiência. Outro dia alguém me perguntou: pastor, como é que eu sei se eu nasci de novo? Falei: se você não sabe, você não nasceu. Porque quem nasceu sabe. É uma experiência. Não é algo que você deveria carregar um pingo de dúvida. Eu me lembro quando garoto, uma vez me perguntaram: como é que você sabe se é salvo? Eu brinco isso até hoje. A minha resposta foi: eu sei porque sei porque sei. E eu brinco que deveria ter dito: como é que sei? Não sei, só sei que eu sei. Porque eu sabia que eu sabia que eu sabia, só não sabia como eu sabia. E esse é o momento que eu mais conjugo o verbo saber. Mas me explicaram pela palavra de Deus como eu sabia. Romanos 8,16 diz: o Espírito, o mesmo Espírito que me gerou, testifica com o meu Espírito que agora foi vivificado por Ele, que nós somos filhos de Deus. Há um testemunho dentro de você, há uma certeza, uma convicção. Porque não é o tipo de experiência, irmão, que passa desapercebido. Mudança de natureza não é algo que acontece, você nem sabia que tinha acontecido. Você sabe que aconteceu. E se você não sabe, você precisa da experiência. Em 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, abra lá comigo, 2 Coríntios 5, 17. A palavra de Deus diz assim: se alguém está em Cristo... Eu gosto muito desse texto. Ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. Eu gosto da NVI que diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. Porque essa expressão criatura fala de algo criado. E nós precisamos entender que essa expressão criação, querido, é sempre uma menção ao novo nascimento. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. Então ele diz: as coisas antigas já passaram, e eis que se fez, diz uma outra tradução, uma realidade nova. Quem nasceu de novo precisa entender também as realidades da nova criação. Nós precisamos entender, querido, o que é que já passou e o que é que se fez novo. Muitas vezes a gente, quando diz as coisas velhas já passaram, a gente só olha para um passado que foi apagado e perdoado. Mas na verdade, o que a Bíblia está dizendo é que eu e você podemos nos desligar da maneira antiga de viver e adotar uma forma completamente nova de se viver, que agora é guiada pela nova e não pela velha natureza. Agora, nós precisamos entender essa verdade, a verdade dessa afirmação. Porque o novo nascimento, querido, é o começo de uma obra de Deus na minha e na sua vida. Eu falei semana passada desse banho, o melhor banho de todos os tempos, como sendo uma santificação. Paulo diz: mas fostes lavados, mas fostes santificados. Agora, a gente precisa reconhecer que há uma santificação inicial, mas há também uma outra santificação que a gente pode chamar de progressiva, sem mencionar uma final. Pastor, o que é a santificação inicial? Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, Paulo diz assim: aos santificados em Cristo Jesus. Para quem está escrevendo? Para alguém que ele diz que já no passado, já viveu a experiência. Você foi santificado. Mas ele diz assim: aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Todos nós que vivemos a santificação inicial, por ocasião do novo nascimento, do melhor banho de todos os tempos, agora fomos chamados para ser, para não só preservar, mas desenvolver aquilo que Deus começou nas nossas vidas. Paulo escreve aos Filipenses e diz: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Essa obra não está completa, querido. Ela apenas começou. E é importante que a gente entenda isso. Semana passada, na hora de falar do banho, eu falei que o sabão dos lavandeiros remove qualquer mancha. Então citei Isaías 1,18, que diz: ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, tornar-se-ão brancos como a neve. Ainda que sejam como carmesim, tornar-se-ão como a pura lã. Algo interessante por trás dessas duas afirmações. Ele não está dando o exemplo só de duas coisas que tingiam muito um tecido e era difícil de limpar. Ele fala da remoção desses dois tipos de mancha, mas ele dá dois exemplos distintos. Eu não creio que ele só está reforçando a ideia. Eu creio que ele está complementando pelo Espírito Santo a ideia. Aprendi isso com meu pai desde a minha adolescência. A primeira afirmação: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, tornar-se-ão brancos como a neve. Isso fala, querido, da santificação inicial. De onde vem a neve? Do alto. Ela cai do céu. A primeira experiência de santificação que eu e você vivemos é uma santificação que nos é imputada por fé, na experiência do novo nascimento. Mas depois ele fala de uma segunda mancha sendo removida. Não é escarlate, é o carmesim. Mas ele diz que é como a pura lã. A lã cresce e brota do animal, de dentro para fora. É o segundo nível de santificação. O primeiro transforma a minha natureza, quando eu era incapaz de fazer isso. O segundo é quando eu deixo que essa nova natureza me domine e ela determine o meu estilo de vida daqui para frente. Tem muita gente, querido, querendo ficar só na neve que desce do céu e não quer saber da pura lã. Não, um dia Jesus me limpou, mas continua vivendo na sujeira. Nós precisamos entender, querido, qual é a resposta que nós precisamos dar a essa mudança de natureza. Porque o Senhor Jesus fala de uma maneira muito clara: quem é nascido da carne, é carne. Quem é nascido do Espírito, é Espírito. No primeiro nascimento da carne, você recebeu uma natureza que te arrasta ao pecado. No segundo, você recebeu a natureza de Deus. Mas quando você nasceu de novo a segunda vez, irmão, você não deixou de ser carne. Você tem um encontro e agora uma colisão de duas naturezas. A questão é: a quem você vai se entregar? Quem vai te governar? Porque a experiência do novo nascimento, que ele deu uma experiência inicial, ela não é completa. A prova disso, abre comigo em 1 de Pedro, capítulo 2. A gente leu o finzinho do capítulo 1 e não começou lendo 2, mas é uma continuação que ele vai falar. A Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos. Essa divisão foi feita posteriormente para ajudar a gente a achar. Então, eu quero que você entenda que isso está na continuidade daquele fostes regenerados pela palavra da verdade. Ele diz assim no versículo 1: despojando-vos, portanto. Esse portanto, irmão, está conectando. Já que você recebeu uma nova natureza pela semente incorruptível da palavra, joga fora a anterior para abraçar a nova. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, de dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Diga comigo: crescimento para a salvação. Irmão, tem muita gente que não quer crescer, embora ele acredite que salvação se resolve com uma experiência única do passado. O texto diz: você foi gerado de novo, foi, mas espiritualmente você é como uma criança recém-nascida. E se você quer crescer, você precisa se alimentar. A nova natureza, querido, precisa ser alimentada. Nós precisamos entender: não há como viver a vida cristã, não há como se desenvolver e crescer. E nós precisamos ter a perspectiva de crescimento, querido. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis, que diz o seguinte: mera mudança não é crescimento. E acredito, quando alguém realmente se converte, nasceu de novo, ele passa por um processo de mudança. Não está completo, mas é uma baita de uma mudança. Mas ele diz: mera mudança não é crescimento. Crescimento é a síntese de mudança e continuidade. E onde não há continuidade, não há crescimento. Não dá para simplesmente alguém olhar para trás e dizer: há 20 anos atrás eu mudei um monte de coisa. Não mudei o resto, mas mudei um monte de coisa. E você precisamos crescer. A Bíblia diz que o Espírito nos transforma de glória em glória. Imagina uma escada, irmão, degraus de glória sendo galgados. Porque nós estamos cada vez menos parecidos com o que éramos e cada vez mais parecidos com o que devemos ser, que é a imagem do Senhor Jesus. Não dá para imaginar uma vida cristã, querido, onde 10, 15, 20 anos depois eu sou a mesma pessoa, meia transformada do início. Porque a maioria de nós não tem levado a sério a instrução muito clara de como aplicar a palavra de Deus que nós deveríamos estar fazendo. Abre comigo em Tiago capítulo 1, versículo 21. Tiago capítulo 1, versículo 21. Antes de fazer essa afirmação do versículo 21, nesse mesmo capítulo, Tiago por duas vezes chama esse grupo para quem ele escreve de irmãos. Então ele está falando da gente, que é da família da fé, que passou pelo mesmo novo nascimento que ele passou, ele chama de irmãos. Aí diz assim, 21, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. E diz, a palavra já foi implantada em você, é a semente que te gerou novamente. Irmão, o homem é um espírito que tem uma alma e também vive dentro de um corpo. Não dá para negar pela palavra de Deus esses três aspectos. Embora espírito e alma juntos componham o homem interior e o corpo exterior, esses dois são claramente distintos e separados. O novo nascimento atinge o meu e o seu espírito. E comunica a natureza de Deus. A partir do momento, querido, que a vida de Deus foi transferida para o meu e o seu espírito, o meu e o seu espírito que está carregado a vida de Deus, ele passa a viver numa guerra contra a carne. Que guerra é essa? Gálatas 5,16 fala que o espírito milita ou luta, batalha contra a carne. A carne contra o espírito, ele diz, para que não façais o que quereis. Isso é uma guerra de vontade. O espírito regenerado pela semente da palavra de Deus, carregado da vida de Deus, não vai encontrar a mesma disposição, querido, na carne. Porque eu e você nascemos de novo no nível do nosso espírito. A gente está carregando a mesma carne de antes. Pastor, significa que nós estamos sentenciados à morte? Não. O apóstolo Paulo pergunta aos romanos, quem me livrará do corpo dessa morte? E diz, graças, porém, a Deus, por meio de Jesus Cristo. Interessante a figura que ele usa. Porque alguns estudiosos mencionam um fato histórico de que os romanos muitas vezes sentenciavam um homicida a carregar o corpo da pessoa que ele matou. Amarravam o corpo e faziam com que ele carregasse. Irmão, aquele corpo, quando entrava em decomposição, matava o assassino. Alguns acreditam quando ele fala, quem me livrará do corpo dessa morte, está falando dessa figura, que está carregando algo que vai afetá-lo. Mas ele diz, graças, porém, a Deus, por meio de Jesus Cristo. Irmão, há um dilema, claro que há. Paulo diz, o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, eu faço. Mas quem olha só esse versículo, irmão, parece que ele não termina depois dizendo graças, porém, a Deus por Jesus Cristo. Vai haver essa colisão da nova com a velha natureza? Sim, a questão é, onde é que você vai escolher andar? Nós precisamos entender que a palavra de Deus diz que isso é a responsabilidade de nós. A palavra de Deus diz no livro de Efésios, no capítulo 4, dá uma olhadinha comigo. Efésios... Antes de ir para lá, aqui em Tiago eu quero ler uma coisinha a mais. A gente leu sobre acolher com mansidão a palavra que já está implantada. Ele diz que ela é poderosa para salvar a nossa alma. Irmão, da mesma forma como o espírito foi regenerado, a alma agora, essa palavra traduzida aqui, salvar, não é sotero como comumente é usado, é sozo, da ideia de cura, de restauração. A Bíblia está dizendo que nossa alma, a sede da vontade, do raciocínio, das emoções, ela precisa agora ser restaurada, ela precisa ser agora curada. Por quê? Seguir o modelo da velha vida. Tudo que eu e você estávamos acostumados a pensar e sentir antes da conversão, irmão, era aquela prática de estar acostumado a fazer o mal. Agora é uma nova natureza, Mas a cabeça precisa ser reprogramada. Como? Por meio da palavra de Deus. E diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Eu gosto da ideia de que a palavra de Deus é um espelho. Ela revela a minha identidade. Ela diz quem eu sou, ela diz o que eu posso, ela diz o que eu tenho em Deus. No entanto, querido, quem tem um relacionamento superficial com a palavra, contemplou um pouquinho, até empolgou a que estava vendo, mas porque se distancia, ele não caminha mais debaixo do efeito daquilo que ele enxergou. Nós precisamos de um relacionamento mais profundo com a palavra de Deus. Eu não entendo um crente que é ser realmente diferenciado nessa terra, reproduzindo a natureza de Jesus, que acredito pode viver a vida cristã sem ler a Bíblia todo dia. Eu não acredito em gente, querido, que não está interessado em entrar num conhecimento mais profundo da palavra para ser um crente melhor. Eu sou parte, querido, da velha escola. Quando criança, nós íamos no domingo pela manhã na escola bíblica dominical. Todo mundo tinha que estudar a Bíblia. Não é porque queria ser pastor, não é porque ia ser líder de coisa nenhuma. A gente entendia que tinha que estudar a Bíblia para ser crente. Hoje em dia, quando você propõe estudar a Bíblia, você diz: eu não tenho nenhum chamado. Irmão, você tem um chamado para ser crente, você tem um chamado para reproduzir Jesus. Mesmo se você não foi chamado para liderar muita gente, para pregar para muita gente, você tem que viver essa palavra. E não há como viver se você nem se expõe a ela. Agora, não é difícil entender, querido, o baixo nível de transformação ou da reprodução de Jesus que a gente tem na geração dos nossos dias. Porque a gente se tornou um povo seletivo. Eu só vou gastar tempo com a Bíblia se eu realmente descobrir o que é que eu ganho com isso. Não, irmão, você tem que começar entendendo o que é que você perde se você não se envolver depressa com a palavra de Deus. As realidades da nova criação, querido, elas não são transmitidas de forma automática. Todas elas são verdades, mas elas não são transmitidas de forma automática para mim e para você. Por exemplo, Efésios 1:3 diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Você sabia que você já foi abençoado com tudo que você pode precisar e mais um pouco? Aonde? A Bíblia diz: nas regiões celestiais. Está tudo depositado na sua conta. A questão é: você sabe como sacar? Você consegue trazer de lá para cá? Eu leio o livro de Romanos e a Bíblia diz: o pecado não mais terá domínio sobre vós. Irmão, é a verdade? Claro que é a palavra de Deus. Agora, está todo mundo vivendo de forma absoluta nesse nível? Não. Porque a nossa interação em sujeitar a uma verdade posicional e permitir que ela nos afete aqui na prática, irmão, ainda há um longo caminho. Deus diz para a nação de Israel: eu estou dando a vocês a terra prometida. Imagina tu, uma aleluia, se deu é nosso. Ele diz: aonde pisar a planta do vosso pé, eu dou. Sabe o que ele está dizendo? Eu dei, mas vocês têm que conquistar o que eu já dei. Pastor, isso não é estranho, nem um pouco. A Bíblia diz que Deus nos tem dado vida eterna. Paulo escreve a Timóteo e diz: toma posse da vida eterna. Ele está dizendo: isso que Deus já garantiu que é seu do lado de cá, você precisa trazer para o lado de cá. Então, a responsabilidade, querido, de agora viver a realidade da nova criação, não é mais de Deus, é minha e sua. Então vamos lá para Efésios capítulo 4, do verso 21 ao 24. Efésios 4, de 21 a 24. O texto diz assim: se é que de fato tendes ouvido, e nele fostes instruído, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, a NVI traduziu assim: quanto à antiga maneira de viver, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, ele está falando, querido, que eu e você precisamos nos despojar, nos despir do velho homem. Ele fala de como uma roupa que eu e você temos que arrancar. Ele diz que esse velho homem não era só corrompido, ele continua se corrompendo segundo as concupiscências, os desejos do engano. O que Satanás consegue, ele, usando os atrativos desse mundo, mais explorar, é o desejo do homem. Mas a Bíblia diz que essa concupiscência, esse desejo é ativado pelo engano. Qual engano? A pessoa acredita que se ela praticar determinada coisa, ela vai ser feliz com aquilo, ela vai ser realizada com aquilo. E não importa o buraco que ela entre, ela vai pecando cada vez mais, sempre acreditando que vai conseguir. O texto diz, você tem que se despir do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E diz, você tem que se renovar no espírito da sua mente, do seu entendimento. E você precisamos de uma reprogramação pela palavra de Deus. Romanos 2 diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí ele diz assim, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Ou seja, quem que pega o velho homem como se fosse uma roupa e diz, eu jogo isso fora. Quem que diz, então, eu visto agora o novo homem, a realidade da nova criação. Quem tem que fazer isso sou eu. Deus não disse, gente, ora para eu poder fazer isso por vocês. Deus não disse, olha, se vocês forem bem piedosos, eu resolvo o seu problema. E disse, quem vai se despir do velho homem vestido novo é você. Ou seja, agora, a partir da experiência de mudança de natureza aqui dentro, eu preciso prosseguir no que Deus começou. É mais fácil, querido, eu e você, talvez tentarmos transferir para Deus ou para quem quer que seja uma responsabilidade que é nossa. Colossenses 3:5, olha lá comigo. A Bíblia diz, fazei morrer a vossa natureza terrena. O que é que a palavra de Deus está dizendo nesse texto? E ele está falando para a gente que nasceu de novo. Que mesmo que a nova natureza se instalou dentro de nós, que ele diz, existe algo que eu e você ainda estamos carregando, que agora a gente tem que matar isso. Fazer e morrer é, vocês fazem morrer. Vocês são responsáveis, é isso que Paulo está dizendo. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E aqui ele começa a descrever o que é a natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. E diz, por essas coisas é que vem a ira de Deus. Nem todos os manuscritos acrescentam sobre os filhos da desobediência. O texto diz, ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo. Ele está dizendo, isso era a sua vida regressa, antes da conversão. Quando vivias nela? Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos. E vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 12, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutualmente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Irmão, você quer viver de acordo com o novo homem? Tem que ser cheio da palavra de Deus. A gente precisa entender que na vida cristã, querido, quem faz morrer essa velha natureza somos nós. Tem muito crente que não entende algo. Eu quero tentar te ajudar a compreender aqui. Normalmente, quando alguém vem confessar uma queda, um pecado, eu percebo muita gente que já vem com aquela conversa. Pois é, pastor. O senhor sabe, como diz a Sagrada Escritura, a carne é fraca. Ele está querendo usar isso para justificar a sua queda. Mas normalmente eu digo, ei, para isso você está falando, ela não é fraca, não. Para isso você está falando que é o pecado, ela é forte. Jesus nunca disse que a carne era fraca em relação ao pecado. Se você olhar o que diz lá em Mateus 26, no Getsêmani, e diz para os discípulos, vigiai e orai. E diz, o Espírito, na verdade, está pronto. O que é que Jesus está falando? Está falando com um bando de gente que dormiu, que não aguentava orar. Você já se perguntou por que um crente consegue virar à noite assistindo um filme sem dormir, mas na hora de fazer uma vigília ele tem sono? Você já se perguntou por que a moçada consegue virar a noite jogando videogame, mas fora ler a Bíblia, dorme? Que aquela criatura, irmão, que parece que não vai no banheiro o dia inteiro, chega no culto e tem incontinência urinária, tem que ir 3 vezes na hora da mensagem no banheiro? Na verdade, irmão, tem coisa que só muda aqui dentro. No ambiente da presença de Deus, a carne é fraca, ela não tem força para buscar a Deus. Por pecado ela tem. É para buscar a Deus que não. Jesus diz, mas o Espírito está pronto. Querido, se você nasceu de novo, se você tem a vida de Deus no seu Espírito, o Espírito Santo habitando dentro de você, o seu Espírito que é Deus, o seu Espírito que é orar, o seu Espírito que é a palavra, o seu Espírito que é jejuar. Quem é que o sufoca? A carne, que você vive dando moral para ela. Então o que nós temos que fazer é pegar a miserável dessa carne e dizer, eu acabo com você. Paulo diz, eu reduzo o meu corpo à servidão, à escravidão. Eu esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão. Ele diz, para que depois de ter pregado eu não venha a ser desqualificado. O que ele está dizendo? Irmão, não adianta eu saber o que a palavra de Deus diz. Não adianta eu saber que a palavra de Deus diz que não devo errar em determinada área. Não adianta nem só saber e pregar isso para vocês. Paulo disse, se eu não manter minha carne na rédea curta, eu vou ser desqualificado. Eu perdi a capacidade de transmitir o que não deveria ser só informação. Deveria ser um estilo de vida. Então, se um homem que desse calibre de relacionamento com Deus está dizendo que ainda mantém a carne dele na rédea curta, a pergunta é, e nós? Eu ouvi uma frase da minha adolescência, da irmã Valnice Milhomes, que eu nunca esqueci. Ela dizia, a carne não converte. Tem que ir para a cruz todo dia. A gente tem que mantê-la no devido lugar. Agora é possível, querido, alimentar de tal forma a nova natureza, pela presença de Deus, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo, que é essa guerra de vontade, essa disputa de um lado do Espírito, do outro da carne, para controlar o quê? A alma. A alma é a sede da vontade, do raciocínio e dos sentimentos. Essas três coisas são afetadas, ou por um ou por outro. Quando você olha para Eva e a tentação, você vai ver, irmão, que houve raciocínio, houve sentimento, né, e desejo, e houve a questão da vontade. Quando você está num culto, e você vai se rendendo à presença de Deus, ao mover do Espírito Santo, sua forma de pensar, sua forma de sentir, suas escolhas mudam. Porque quem desses dois, irmão, tiver mais forte, influencia suas escolhas. Agora, viver a vida cristã, querido, é o que todos os dias nós precisamos prosseguir aquilo que foi começado. Então eu nasci de novo, tenho a natureza de Deus dentro de mim, agora eu preciso crescer espiritualmente. O que é crescer espiritualmente, querido? Não significa que seu espírito era pequenininho, do tamanho da mão, e agora ele está aumentando, daqui a pouco passou você. Estatura espiritual, querido, é algo que se mede pela forma como eu e você nos rendemos ao governo de Deus. Jesus diz, o reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino de Deus está dentro de você. É isso que ele está dizendo. Deus veio para controlar você aí dentro. Então, profundidade na vida cristã, querido, não é quanto conhecimento você tem. Embora ele pode te ajudar, mas ele sozinho não vai fazer nada. Profundidade na vida cristã é medido pela sua perda de controle. A visão de Ezequiel, você percebe o anjo dizendo para Ezequiel, vem comigo, ele mede 1000 côvados, depois outros 1000 côvados, depois o terceiro período de 1000 côvados, em cada 1000 côvados, que é aproximadamente 0,5 quilômetro, eles estão entrando no rio de Deus. A Bíblia diz que o rio emana do trono de Deus, do próprio Deus, por onde passa, tudo volta a viver. Para mim, é uma das figuras mais claras, querido, da ação e do mover do Espírito Santo. Agora, por que, que o anjo, depois de 1000 côvados, quando a água dava no tornozelo, não parou? Porque não é hora de parar. Aí ele chama, andam mais 1000 côvados, a água está no joelho, não parou, porque não é hora de parar. Andaram mais 1000 côvados, a água está no lombo, está cada vez mais fundo, mas não parou. Só parou quando, querido? A Bíblia diz quando eram águas profundas, porque esse é o meu e o seu destino. Nenhum de nós deveria parar antes de chegar nas águas profundas. Por quê? Porque enquanto está dando pé, querido, a gente se governa. A gente decide onde vai dentro d'água. Mas a hora que não der mais pé, não é você que decide onde vai, é o rio que te carrega. Profundidade na vida cristã significa perda de controle, do governo de si mesmo. Quanto mais eu e você entramos num lugar onde a palavra de Deus nos guia, onde o Espírito Santo nos guia, onde nós não fazemos as escolhas baseadas na carne, mas nessa nova natureza que tem que ser continuamente alimentada, mais eu e você vamos descobrir o que é profundidade, o que é o governo de Deus nas nossas vidas. Quem está entendendo, diga amém. Resumindo, o novo nascimento é uma experiência gloriosa, poderosa, mas que precisa ser continuada. através de uma sujeição contínua à liderança do Espírito Santo e da palavra de Deus nas nossas vidas. Eu quero que você se coloque em pé para parecer que está acabando e para a gente orar. Nós vamos, em alguns minutos, celebrar a ceia do Senhor juntos. Esse é um momento onde a gente manifesta a gratidão, querido. Porque o Senhor Jesus nos proporcionou, a cada um de nós, a possibilidade de viver a mudança de natureza. Embora no natural o etíope não possa mudar sua pele, nem o leopardo as suas manchas, eu e você podemos ser transformados pelo poder de Deus. Agora, além de entender qual era a nossa condição antes, o que é a experiência do novo nascimento, eu e você agora precisamos dar continuidade àquilo que Deus começou nas nossas vidas. Nós precisamos entender a nossa cooperação com Ele, a nossa interatividade com Ele. Porque quem tem que se despir do velho homem e vestir o novo, sou eu, é você. Quem tem que fazer morrer a natureza terrena, somos nós. No entanto, nós temos recursos. Pedro fala das coisas que nos foram doadas, que nos conduzem à vida e à piedade. É possível eu e você vivemos nesse lugar. Então, antes da ceia, onde justamente nós queremos celebrar essa tão grande redenção, eu quero que a gente possa orar por algumas coisas. Primeiro, se você ainda não viveu a experiência do novo nascimento, nós não queremos que você saia desse lugar sem que a gente possa orar com você e te ajudar a vivenciar essa experiência. Mas se você já viveu, eu quero que você entenda a responsabilidade que você tem de não só receber algo de Deus, mas de compartilhar. Você deveria ser um arauto, um embaixador, um proclamador dessa salvação para as outras pessoas. Mas também você tem a responsabilidade de continuar aquilo que foi começado. Enquanto você ora principalmente pelo seu compromisso de continuar o que Deus começou. E eu creio que alguns de nós, querido, precisamos nos arrepender de estar dando cada vez mais governo e liberdade à carne. Quando a Bíblia fala sobre não usar de liberdade para dar ocasião à carne, é que por um lado a Bíblia mostra, querido, que santificação não é colocar um monte de regras. Paulo escreve aos Colossenses e diz, esse monte de regra, não manuseie isso, não prove aquilo, não toque aquilo outro. E diz, não tem valor nenhum no combate contra a satisfação da carne. Tem gente tentando viver santificação de fora para dentro. Pensa numa frase, me deixa doida quando um crente diz, minha religião não permite. Irmão, eu e você não devemos deixar de fazer algo apenas porque existe uma restrição. Nós precisamos entender que mais do que a restrição, porque Deus está advertindo que o pecado tem um preço, uma consequência. Deus nos deu condições de nós podermos experimentar algo de dentro para fora. Quando Jesus chamou os fariseus sepulcaiados, ele falou o quê? Vocês estão tentando ter um comportamento externo que não está brotando lá de dentro. Isso é teatro. Mas é possível, querido, eu e você sermos dominados pela natureza de Deus de tal forma que essa lã que nós falamos, ela começa justamente a brotar de dentro para fora. Isso vai governando a nossa vida. Alguns de nós precisamos de uma postura de arrependimento a respeito de algumas áreas. E não é só porque vamos tomar ceia. Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Por quê? Ele diz, porque quem participar do corpo, do sangue do Senhor, de modo indigno, é réu de juízo. Aí tem gente que acha que uma vez por mês ele tem que arrumar a vida dele para tomar ceia. O que Deus quer, querido, não é que você se conserte para tomar ceia. A ceia é a maneira de você manter viva a memória de uma aliança que você tem com Cristo. Essa é a ceia memorial da nova aliança. Isso nos faz lembrar a aliança que Ele firmou conosco, Ele tem um compromisso conosco. Mas nos faz também lembrar da aliança que nós temos com Ele. Porque nós também temos um compromisso com Ele. Jesus diz, ao fazerem isso, vocês estão anunciando a minha morte até que eu venha. Anunciando para vocês, anunciando para os outros. O texto diz, examine e coma. O propósito que do examinei, pastor, não estou bem, vou pular mais um mês. Não, querido, não é essa a conduta. A Bíblia diz, examine e coma. Mas não pode comer de modo indigno. E eu examinei, estou ruim, o que eu faço? Eu conserto. Eu quero te desafiar, querido, a se arrepender. Talvez haja áreas na sua vida que o Espírito Santo te pegou aí dentro hoje de jeito, dizendo: você precisa se arrepender. Você tem que fazer morrer essa área da sua vida. Mas há um lugar onde eu e você entramos em Deus, alimentando a comunhão com Ele diariamente, onde essa vida transborda do íntimo e nos guia, querido, a viver uma vida de vitória sobre o pecado. Eu quero que nesse mesmo momento você ore e clame, que o Espírito Santo te toque, que o Senhor te fortaleça, que você possa sair daqui determinado a dizer: eu vou dar manutenção na minha relação com Deus todos os dias, toda hora. Agora, enquanto você fala isso com Deus e ora por isso, eu quero fazer uma pergunta. Alguém aqui hoje, que ainda não entregou sua vida a Jesus Cristo, que ainda não se arrependeu, reconhecendo que nós falamos lá do início da sua condição de um pecador e de alguém que sozinho jamais vai poder viver isso. Alguém aqui que ainda não experimentou o novo nascimento, e como eu disse antes, você não sabe. É muito provável que você não teve a experiência. Ou talvez você teve uma experiência um dia, mas se afastou do Senhor, se desviou. Tem muita gente nesses dias, querido, que o Espírito Santo está chamando de volta. Gente que um dia caminhou na presença do Senhor e se distanciou. E se você hoje entende que Deus está te dando uma oportunidade para se reconciliar, te chamando a isso, eu também quero orar com você. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus hoje, viver a experiência do novo nascimento ou reconciliar com o Senhor? Se houver, levante sua mão, eu quero orar com você. Nós queremos, querido, que isso não é só um protocolo, um comportamento do fim do culto. Nós queremos que isso é uma experiência. O poder do Espírito Santo está nesse lugar. A palavra semeada de Deus pode produzir em você um milagre. Quando nós reconhecemos aquilo que Ele pode fazer e cremos e respondemos a sua palavra, um milagre, e é isso que você vai experimentar, pode acontecer. Alguém quer tomar essa decisão hoje? Não se acanhe. Se houver, levante a sua mão. Eu não quero que isso te constranja, porque para nós esse é um momento de festa. A Bíblia diz: a festa é no céu quando o pecador se arrepende. Tem festa para nós aqui embaixo também. Alguém quer tomar essa decisão? Ou voltar para o Senhor hoje? Eu estou insistindo porque eu ouço muita gente dizer: pastor, eu queria, eu fiquei em dúvida, minha mão parece pesar, uma tonelada. Eu quero declarar cada pessoa nesse lugar livre, na autoridade do nome de Jesus, para responder ao apelo do Espírito Santo. Eu quebro no poder do nome de Jesus toda amarra espiritual. Alguém quer tomar essa decisão? Se houver, nós vamos orar com você. Se não houver, nós vamos passar a ceia. O que queira se reconciliar. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mais alguém? A Bíblia disse: hoje ouvi de sua voz, não endureça o coração. Há mais alguém? Se houver, eu quero que você possa correr para cá. Enquanto ela é ministrada aqui, eu quero que você fale com Deus. Coloque diante de Deus sua vida. Renove seu compromisso com o Senhor. A sua disposição de andar na presença de Deus. Espírito Santo, tua palavra foi semeada e nós clamamos a ação sobrenatural do Senhor, vivificando a palavra nos nossos corações. Oramos que esta noite seja marcada pela manifestação do teu poder no nosso íntimo, quebrando a força do pecado, domínio da carne, nos levando a um lugar de sujeição ao teu governo, ao teu controle. A manifestação cada vez mais intensa da sua natureza em nós. Nós clamamos em nome de Jesus. Graça, favor sobre cada um. Uma nova visão, uma nova perspectiva de rendição diária ao Senhor. Porque nós queremos viver a plenitude dessa mudança de natureza. Nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Eu queria que os casais que vão nos ajudar pudessem vir tanto à frente como lá no fundo. Esse é o momento onde você vai aproveitar para também entregar ao Senhor suas contribuições, seus dízimos e ofertas. No momento em que você vier à frente ou ao fundo para ser servido, Normalmente a gente pede que aqueles que estão em família tentem fazer isso juntos. Você pode fazer com outras pessoas conhecidas ou da célula. Mas se você quer ter esse momento sozinho, você também pode fazer isso sozinho, não há nenhum problema. Enquanto os músicos ministram, nós vamos orar. Enquanto os músicos ministram, você já pode sair do seu lugar e servir, tanto aqui à frente como ao fundo. Senhor, nós abençoamos, santificamos esses elementos em nome do Senhor Jesus. Oramos que neste momento de ceia, possamos recordar não só o que o Senhor fez e o seu compromisso conosco, mas também o nosso contigo. Nós somos tão gratos por tão grande salvação. Queremos viver intensamente, transbordar também de forma intensa essa salvação. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Para adquirir mensagens, livros e outros materiais do nosso ministério, ligue 41 3016 6588 ou acesse o nosso site www.orvalho.com.